Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e Grupo DR Sul. Babiana Munhol e Juliana Bevilacqua.
Às 6 horas 38 minutos, estamos no ar, viramos a chave, agora estamos aqui na Gaúcha Serra, no 102.7 FM, mais pertinho de você, com as notícias desta manhã de 21 de abril, feriado de Tiradentes. Feriadinho, como eu costumo dizer, porque é no meio da semana, em uma quarta-feira, a gente tem, por exemplo, comércio aberto, então tem aí uma sensação de que para muita gente não é um feriado, né? Para muita gente é dia normal de trabalho. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã, sempre aqui com os nossos parceiros, né? Círculo Saúde, Panvel e também DR Sul. Entre os destaques do programa de hoje, funcionários que trabalham com pessoas em situação de rua também vão ser vacinados em Caxias do Sul. Visita técnica de vereadores ao município de Chapecó, em Santa Catarina, vai conhecer as ações de enfrentamento à Covid-19 adotadas na cidade, bem como está o processo de retomada das aulas presenciais por lá. Aliás, em outros estados, além de Santa Catarina, Paraná, também as aulas já estão voltando. E daqui a pouquinho a Juliana Bevilacqua também amplia, porque hoje não é só feriado de Tiradentes, é também o dia do policial. Então, temos histórias de crianças da Serra que sonham em fazer parte da corporação. A gente vai falar mais sobre isso. E a partir de agora, você participa conosco também pelo nosso WhatsApp, é o 996901220. Temperatura é de 14 graus, mas um dia muito bonito aqui na Serra Gaúcha. E agora vamos convidar a Juliana Bevilacqua para participar conosco. Muito bom dia, Juliana.
Oi, Babiana, bom dia. Muito bom dia aos nossos ouvintes. Hoje, então, Babiana, né, como você citou, não é só o dia de Tiradentes, é o dia também do policial, o dia da Polícia Militar e da Polícia Civil, porque Tiradentes, além de dentista, também foi Alferes, que é o antigo posto militar. Então, por isso a criação da data hoje do policial. E no Pioneiro desta quarta-feira tem uma reportagem especial que mostra histórias de crianças aqui da Serra que sonham em fazer parte da corporação. Tem, por exemplo, o Juan Henry Santiliano Kovaski, de 6 anos, aqui de Caxias do Sul, que ele sempre foi apaixonado por policiais. A mãe dele conta nessa matéria que leva o menino para acompanhar os jogos do Grêmio em Porto Alegre e ele sempre ficou curioso, admirando os policiais no estádio. E aí, no último aniversário dele, ele pediu uma roupa de policial, ganhou essa roupa e a família, como não pôde fazer uma festa de aniversário por causa da pandemia, fez um ensaio fotográfico com o Juan no batalhão de Caxias do Sul. Tem inclusive a foto dele dentro da viatura, vestido de policial. E tem outras histórias também aqui que mostram, né, a admiração dessas crianças pela Polícia Militar, especialmente pela Polícia Militar, né, porque acho que é o que as crianças mais enxergam, né, está mais presente. Então tem histórias muito bacanas, vale a pena ler essa reportagem. E a gente aproveita, né, para parabenizar os policiais, policiais militares e policiais civis. E já que a gente está falando, né, de profissão, desse desejo, dessa admiração das crianças e o desejo de se tornarem policiais quando crescerem, os ouvintes também podem nos contar o que eles queriam ser quando eram crianças, né? Se tem algum ouvinte aí que também queria ser policial quando era criança.
Vou contar então, eu queria ser cantora. Mas essa era uma brincadeira, né, que eu fazia quando era criança. Daí depois que eu fiquei mais adolescente, eu pensei em fazer arquitetura, porque eu gostava de desenhar planta baixa, mas, na verdade, de pequena, eu já brincava de fazer jornalzinho. Então, tem aí várias facetas, né? A gente vai mudando conforme o tempo. E eu escolhi a profissão do jornalismo porque eu sempre gostei de aprender. E no jornalismo a gente aprende todos os dias, né? E o mais legal de tudo isso que a gente ainda consegue compartilhar esse conhecimento. Agora, né, falando na profissão do policial militar, né, do policial em geral, no passado a gente via também muitas crianças querendo ser professores. E são profissões que hoje em dia, né, em termos salariais, são tão desvalorizadas e hoje também a gente percebe muito no sonho das crianças. Na nossa época tinha muito essa questão, né, de vou ser jogador de futebol, vou ganhar bem. E hoje em dia as crianças elas querem ser youtuber. Como mudou, né, de um tempo para cá também os sonhos infantis, Juliana.
E eu, quando era criança, queria ser professora, justamente professora, Babiana, mas a minha brincadeira preferida era entrevistar as pessoas. Então, qualquer coisa assim que tivesse algum formato que lembrasse microfone, eu usava para entrevistar minha mãe, meu pai, meus avós. Então, acho que eu já tinha assim um pouco de veia de repórter quando eu era criança, mas não sabia, né? Demorei um pouco para descobrir. E tem muita criança realmente, né, que quer ser youtuber hoje em dia. Mas eu também já vi, tem uma página no Instagram que é Frases de Crianças, e esses dias eu vi uma frase de uma criança que ela dizia que queria ser gari porque queria ajudar a melhorar o mundo.
Olha ali, que bom, né? Que bom que a gente tem essas percepções já mais avançadas, né? Desde crianças, de algumas delas pelo menos. 6h44, vamos com o nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Para Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil, e para Casas Pagliarin, viva do seu jeito.
Com mais 245 mortes, Rio Grande do Sul chega a 23.515 óbitos desde o começo da pandemia.
E no Brasil foram mais 3.321 mortes, o que eleva o total para 378.003.
UTIs destinadas ao tratamento da Covid-19 no estado têm a menor ocupação em 48 dias.
Leitos de baixa e média complexidade têm 2.608 pacientes com a doença, um número que cai desde o dia 12 de março.
Municípios da Grande Porto Alegre querem abrandar restrições e adotar regras de bandeira laranja na próxima semana.
Sem apontar motivos, o governo do estado troca o comando da Superintendência dos Serviços Penitenciários.
Atual superintendente César Veiga será substituído por José Giovanni Rodrigues de Souza, atual diretor da penitenciária de Arroio dos Ratos.
Técnico gaúcho de canoagem é suspenso por 10 anos pela Comissão de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro.
Lucas Engel Vidal é acusado de assédio a um menor de idade. Defesa ressalta que cabe recurso.
Ex-policial que matou George Floyd nos Estados Unidos é condenado.
Derek Chauvin pode pegar 40 anos de cadeia. A pena será anunciada em até 8 semanas.
Superior Tribunal de Justiça autoriza condomínio de Porto Alegre a proibir a locação de apartamento pelo aplicativo Airbnb.
Dois homens morrem e policial fica ferido na Vila Farrapos, em Porto Alegre.
Foi durante uma abordagem a um carro suspeito em que os policiais alegam ter reagido após terem sido recebidos a bala pelos ocupantes do veículo.
Padrasto é investigado por agressão de adolescente durante aula online em Erechim, no norte do estado.
Homem apareceu puxando o cabelo do jovem na frente do computador.
Caso foi comunicado pela escola ao conselho tutelar, que acionou a mãe e denunciou o caso à polícia.
6h47, este é o Gaúcha Hoje para Círculo Saúde. Faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores. Ligue no 0800-641-1234, faça o seu. Dica da Panvel, baixe o app e confira ofertas que são bem você. E DR Sul Renault, carro novo e dinheiro na mão, é só na DR Sul. Aproveite. Vamos aproveitar também a nossa trilha sonora de hoje.
Rainy afternoon. Big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.
Pop na trilha sonora de hoje. Hoje é aniversário de Iggy Pop, por isso a gente está com estas canções como Candy, e ele completa 74 anos. Só que hoje também é aniversário do Robert Smith, que é o vocalista do The Cure, que faz 62 anos. Então a trilha hoje é uma mistura de Iggy Pop e The Cure. Yeah, well, 6h49, temperatura é de 14 graus, rápido intervalo, já voltamos.
Ofertas Nissan DRSU, confira! Novo Nissan Versa com entrada e parcelas de R$ 899,00 no plano Nissan Replay. E ainda, 5 anos de garantia total e assistência 24 horas com as primeiras revisões inclusas. Aproveite! Acesse drsunissan.com.br e consulte condições e ofertas. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Quer vestir seus filhos com muito estilo e atitude? Então vem pro Mariani. Temos um espaço kids completo com artigos esportivos das maiores marcas, como Nike, Adidas, Puma, Asics, Umbro e muitas outras. Além, é claro, de muitos produtos de moda casual para meninas e meninos de todas as idades. Estamos te esperando na Avenida Júlio de Castilhos, 2426, em São Pelegrino. Mariani, aqui você encontra tudo.
Água, fermento, farinha e sal. Na Gesto, simplicidade é a receita. E agora você pode experimentar a verdadeira pizza napolitana também no almoço, de terça a sexta, a partir das 11h30. Rua Alfredo Chaves, 998, em Caxias. Se preferir, peça pelo WhatsApp 37 71 47 44. Gesto, mande a que te fa bene.
A campanha de vacinação contra a gripe já começou na Panvel. Está na hora de garantir a imunização contra a gripe H1N1 tetravalente, com a vacina do laboratório GSK. Na Panvel, a aplicação da vacina é feita por farmacêuticos habilitados e ambientes individualizados, com toda a segurança para você e sua família. Consulte as lojas com serviço disponível em panvel.com/vacinagripe. Vacina contra a gripe é na Panvel. Faça logo a sua!
Horas 52 minutos, estamos de volta, Gaúcha, hoje na Gaúcha Serra, quarta-feira, feriado, e a gente aqui ouvindo The Cure, Boys Don't Cry.
Boys don't cry. Boys don't cry.
E a Juliana Bevilacqua tem os destaques das capas dos jornais de hoje. Quais são as manchetes por aí?
No Pioneiro, Babiana, 8 mil pessoas deixaram de tomar a segunda dose da vacina. Levantamento do Ministério da Saúde considera casos em que o público não respeitou o prazo para completar a imunização por motivos variados, entre eles esquecimento, dificuldade de deslocamento e adoecimento. Caxiense viveu dias de tensão no Chile. Caminhoneiro e colegas ficaram mais de 40 dias retidos no país. Desdobramentos do transporte coletivo, a repercussão política e a próxima fase após a licitação. Restaurantes e lojas terão atendimento hoje. A abertura foi liberada, mas com horários do fim de semana. Caxias Basquete enfrenta o Bauru. Série que inicia hoje no Rio vale vaga nas quartas de final. Fãs da Brigada Militar. Policiais militares têm sido requisitados para fotos, visitas ou compartilhar histórias da profissão com crianças, como Juan Kovaski. E também empate e definição na última rodada do Gauchão. Caxias e Ipiranga ficaram no 2-2 e perderam a chance de confirmar vaga antecipada para as semifinais. Esses os destaques do Pioneiro. E na Zero Hora, acordo do orçamento com gastos fora do teto preocupa investidores. Para analistas, o acerto entre governo e Congresso para resolver impasse não elimina incertezas sobre as finanças públicas. Combinação permite elevar o rombo fiscal, já previsto em 247 bilhões de reais, em mais 125 bilhões. Há temor a respeito do descontrole da dívida. Câmara dos Deputados começa a debater a revogação da Lei de Segurança Nacional. Anvisa autoriza o uso emergencial de mais uma medicação para tratamento contra a Covid. Regras sanitárias mantêm brasileiros retidos na fronteira entre Chile e Argentina. Grêmio anuncia novo vice-presidente de futebol e se aproxima de Thiago Nunes. E derrota na estreia. O Inter jogou mal e estreou perdendo por 2-0 para o Wolves Red, na altitude de La Paz, na Bolívia. O time gaúcho volta a atuar pela Libertadores na terça, em partida contra o Táchira, na Venezuela, no Beira-Rio. Babiana.
São essas as manchetes de Pioneiro e Zero Hora. Às 6h55, vamos falar agora de economia.
Serra de Negócios.
Neste Dia das Mães, escolha um presente que traduz o seu amor na Pioneer Joalheria e Ótica. E o destaque de economia é um destaque solidário de uma empresa aqui de Caxias do Sul, que está doando 625 esterilizadores para empresas. 625 empresas de 15 estados do Brasil é que vão contar com este novo recurso para auxiliar na proteção das equipes e da instalação das equipes nas instalações, né, nas suas instalações contra a Covid-19. Essa novidade deve chegar na forma, então, de produtos da UVPRO, que é a marca do grupo Rivati, que está fazendo essa doação. Cada empresa vai receber um exemplar dos equipamentos que serão doados pelo grupo com sede em Caxias, e a companhia vai destinar a esta iniciativa solidária mais de R$ 750 mil. Aparelhos que começaram a ser expedidos nesta semana a partir do centro de distribuição do grupo Rivati, que fica em Navegantes, em Santa Catarina. Na remessa vão estar 227 esterilizadores de um tipo, que é o V150, e 398 unidades do modelo Astro. Eles têm diferenças até mesmo com relação aos protocolos, pelo espaço que eles são capazes de abranger. Tem alguns que são para estabelecimentos, empresas menores, outros são para empresas maiores. De qualquer forma, os dois funcionam por emissão de feixe de luz UVC. O que, que significa isso? É aquela proteção que elimina vírus e bactérias. E só para a gente ter uma ideia, neste momento, quem vão ser os primeiros contemplados são empresas dos ramos de varejo e indústria de móveis, materiais de construção e lojas de acabamentos, além de lojas de materiais elétricos e de iluminação. Segundo o diretor do grupo Rivati, César Quadros, a solidariedade faz parte da cultura do grupo e a ideia também é, ao disponibilizar estes esterilizadores, ajudar na retomada do trabalho. A expectativa é de que, em no máximo 15 dias, todas estas 625 empresas do país já tenham recebido os equipamentos. Daqui a pouquinho também vou postar ali no site a foto, né, desta remessa de esterilizadores saindo lá do centro de distribuição para todo o país. Você vai conferir ali em pioneiro.com, em GZH. E você confere também o destaque que acabei de postar. Tem uma concessionária de tratores de Caxias do Sul que está mudando de endereço. O objetivo é ficar mais próxima do público-alvo, que são os produtores rurais. E muitas vezes, quando precisam, né, comprar alguma peça de reposição, tem que entrar na cidade para poder fazer esse tipo de serviço. E a ideia dessa concessionária foi justamente facilitar esse acesso ao público-alvo principal, que são esses produtores rurais que saem do interior e não precisam necessariamente entrar na cidade. Está lá em pioneiro.com, em GZH. 6h59, você está acompanhando o Gaúcha Hoje para Círculo Saúde. Faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores, ligue no 0800-641-1234 e faça o seu. Vacina da gripe é na Panvel. Consulte lojas com serviço disponível em panvel.com/vacinagripe. Panvel, bem você. E ofertas Nissan DR Sul, condições especiais para você levar o melhor da tecnologia japonesa. São 5 anos de garantia total e também de assistência. Temperatura agora, temos 14 graus em Caxias do Sul, sol brilhando já no horizonte, a leste. Um dia muito bonito começando aqui na Serra Gaúcha. Já marcou 7 horas da manhã, vamos atualizar o nosso Direto ao Ponto.
Gaúcha Hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus, superar esse momento juntos. Esse é o plano da Unimed. Temos a equipe da Gaúcha Serra pronta para ligar você com um novo dia. Começamos o destaque com acidentes que deixam 2 mortos em rodovias da Serra na noite desta terça-feira, véspera de feriado. Os detalhes agora com André Fiedler.
O primeiro desses acidentes ocorreu por volta de 8h30 da noite no quilômetro 128 da RS-129. Isso fica próximo ao acesso a Guaporé. Segundo o comando rodoviário da Brigada Militar, essa colisão envolveu um carro e uma moto que seguiam ambos no sentido Dois Lajeados Guaporé. O carro, que é um Polo, acabou fazendo uma conversão e a moto atingiu o veículo na lateral. O condutor dessa moto, de 46 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no hospital. Ele não teve o nome divulgado pelo comando rodoviário. Mais tarde, aqui em Caxias do Sul, uma pessoa morreu em acidente no quilômetro 65 da RS-122. Isso fica próximo ao acesso à Forqueta e esse acidente ocorreu por volta das 10 horas da noite. Segundo o comando rodoviário da Brigada Militar, um Toyota Etios, que era conduzido por um homem de 36 anos, trafegava no sentido Farroupilha, Caxias do Sul, quando tentou desviar de uma pessoa que estava caminhando pela faixa da esquerda. Ele acabou não conseguindo desviar, atingiu essa pessoa e depois ainda atravessou o canteiro central e bateu em um caminhão. O homem que estava caminhando pela rodovia acabou morrendo no local e ele ainda não foi identificado, não se sabe ainda nem a idade desse homem.
Tá certo, obrigado André Fiedler. Qualquer nova informação, identificação da vítima, qualquer atualização, espaço aberto aqui no Gaúcha Hoje. Vamos adiante, 7 horas 2 minutos. Nova Petrópolis vai sediar Mundial de Futsal para Surdos. O evento vai reunir 32 seleções em novembro de 2023. E a tarifa do transporte coletivo de Caxias, a partir da nova concessão com a mesma concessionária Visate, será discutida entre a Prefeitura e a companhia. Encontros para definir os detalhes do contrato começam ainda na próxima semana. Mortes de bugios por febre amarela acendem alerta para a doença em Caxias do Sul. Milena Schaefer.
De 6 bugios encontrados mortos no início do mês no interior do município, pelo menos 2 testaram positivo para o vírus da febre amarela. Os casos foram confirmados na tarde desta terça-feira pela Vigilância Sanitária, que ainda aguarda o resultado dos testes nos outros 4 macacos. Em fevereiro, uma amostra coletada em Pinhal da Serra, próximo à divisa com Santa Catarina, registrou a primeira confirmação no Rio Grande do Sul desde 2009. Outros municípios da região também confirmaram casos de febre amarela em bugios e este é o primeiro desde então em Caxias do Sul, acendendo o alerta para a circulação da doença na cidade. De acordo com a prefeitura, os animais foram encontrados por moradores em diferentes pontos de Fazenda Souza e Criúva. Outros 11 macacos também foram localizados sem vida, mas não foi possível coletar material para exames. A secretária municipal da Saúde, Daniele Menegucci, destaca que o vírus não é transmitido de macacos para humanos. A transmissão se dá por meio de um mosquito e, por isso, segundo ela, devem ser redobrados os cuidados relacionados ao combate da proliferação. Daniele também alerta para a importância da imunização contra a febre amarela, que é vitalícia e está disponível toda quarta-feira, exceto no feriado, nas unidades básicas de saúde de Caxias do Sul.
Obrigada, Milena. 7-4, com mais 245 mortes, o Rio Grande do Sul chega a 23.515 óbitos, isso desde o começo da pandemia. No Brasil foram mais 3.321 mortes, o que eleva o total para 378.003. Em Caxias do Sul, 11.706 pessoas já foram imunizadas contra a gripe. A expectativa é que 56.422 façam a vacina. Falando em imunização, funcionários que trabalham com pessoas em situação de rua também serão vacinados em Caxias do Sul. Vamos saber mais detalhes agora com a repórter Lizier Antonello.
Parte dos funcionários das 3 casas de passagem que atendem a pessoas em situação de rua em Caxias do Sul e do serviço que faz abordagem desse público nas vias da cidade receberam a vacina contra a Covid-19. Eles se encaixam no grupo de profissionais da saúde e a prefeitura diz que estão sendo imunizados com doses que sobram nos frascos ao final de cada dia da vacinação. Os funcionários das casas são pessoas contratadas pela Associação Mão Amiga, que administra os locais e presta serviço ao município. Eles se encaixam no que preconiza o Ministério da Saúde, quando estabeleceu em ofício, em março deste ano, que trabalhadores que atuam nos estabelecimentos de serviços de interesse à saúde das casas de apoio serão contemplados no grupo de profissionais da saúde e a recomendação é que também sejam vacinados. Com isso, algumas dessas pessoas receberam a aplicação em Caxias. A quantidade não foi informada pela Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Estadual da Saúde informou que esse grupo ainda não entrou em discussão e que se o município tem vacina sobrando, é por critério dele essa distribuição.
Obrigada, Lizier. 7-6, sol brilhando forte, 14 graus é a temperatura em Caxias do Sul. Falando em Caxias, tem um caxiense que ficou retido no Chile por quase 40 dias devido às restrições de deslocamento por causa da Covid-19. Um grupo de 40 pessoas contratado para levar caminhões de São Paulo foi barrado no país. Muitos fugiram de carona, como é o caso de Rodrigo Madruga Oliveira, de 33 anos, de Caxias do Sul. 7-6, vamos aos dados, aos números de Covid. Caxias do Sul deve passar de 850 mortes por coronavírus hoje. Os detalhes com Cristiano Daros.
A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul informou mais 11 mortes relacionadas ao coronavírus nesta terça-feira. Eram 8 homens e 3 mulheres, as idades de 51 a 90 anos. Destaque que Caxias do Sul alcançou a marca de 847 vítimas da Covid-19, se aproxima de 850 pessoas que perderam a vida, isso deve ocorrer ainda nesta quarta-feira. No entanto, há cerca de uma semana, Caxias do Sul rompia a marca das 800 mortes, mantendo essa média. A tendência é que na próxima quinzena, Caxias do Sul já passe de 900 pessoas que acabaram perdendo a vida depois de contraírem o coronavírus. Mais 6 municípios da Serra Gaúcha também confirmaram mortes nesta terça-feira. Destaque Esmeralda, que teve a sua segunda morte relacionada à Covid-19, informada em pouco mais de um ano de pandemia na Serra Gaúcha, uma mulher de 61 anos.
Obrigada, Darus. Vamos adiante, vamos com o nosso Direto ao Ponto. A gente falou dos números de Covid aqui na Serra Gaúcha. E agora a gente vai falar de uma outra situação envolvendo um técnico gaúcho de canoagem. Ele foi suspenso por 10 anos pela Comissão de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro. Lucas Engel Vidal foi acusado de assédio ao menor de idade. E a defesa ressalta que ainda cabe recurso. 7:08, com esse sol brilhando forte, temperatura em 14 graus, a gente quer saber mais da previsão do tempo. Será que chegaremos a que temperatura hoje? Estamos aí na metade da semana, eu me lembro no início dela, do Cleocum destacar que ali por sexta-feira a gente já ia ter aí uma temperatura bem elevada, depois daria aquela viração e viria frio. Então vamos saber para hoje, feriado, tem gente até mesmo em deslocamento, indo para o litoral. Agora temos 14 graus em Caxias, mas, por exemplo, em Arroio do Sal temos 20 graus. Pelo estado também temos Porto Alegre com 19, Santa Maria com 15, Pelotas com 19, Passo Fundo com 13 graus. E nos demais municípios aqui da região a gente tem aí 12 graus, temperatura mais baixa lá em Vacaria. É hora de saber da previsão do tempo para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo. Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Cleocum.
Amigos da Gaúcha, o tempo apresenta um quadro de massa de ar seco dominando o estado durante o período desta quarta-feira, uma quarta-feira marcada pela presença de um comportamento mais, digamos assim, seco do estado na maior parte do dia. A gente tem um período envolvido com alguma chuva, que é o período entre a metade final da madrugada até o amanhecer, até o clarear do dia. No que aparece o sol, boa parte das nuvens do litoral se dissipam e a gente acaba tendo um comportamento de tempo mais seco. Essas áreas de chuva envolvem o litoral e algumas áreas junto às lagoas, Mirim dos Patos e o complexo de lagoas aqui do litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, lagoas que se formam entre a encosta da serra e o Oceano Atlântico. O interior do estado segue com um comportamento de tempo bem seco, especialmente a metade oeste do estado, onde pouquíssimas nuvens aparecem. No centro, em direção ao leste, como é natural, porque tem mais umidade, a gente tem um pouco mais, vamos dizer assim, de nuvens. E essa umidade se forma na parte leste devido ao sistema de alta pressão que a gente tem sobre o oceano, que joga a umidade do mar em direção ao continente, concentra então um pouco mais de umidade na faixa litorânea, e aqui e ali acontecem algumas chuvas leves. Chove um pouco mais no litoral de Santa Catarina e do Paraná. E, é claro, depois do Sudeste, porque tem um outro sistema envolvendo principalmente a costa do Sudeste brasileiro. Mas, de uma maneira geral, fiquem atentos. A gente tem um comportamento de tempo seco que se estende para amanhã. Não tem previsão de chuva para o período da sexta-feira. Sábado a chuva acontece só no oeste, mais para o final do dia, principalmente à noite. E o domingo, sim. O domingo tem céu mais nublado e pancadas de chuva espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Com a previsão, Léo Kuhn.
Obrigada, Cleocum. 7:11. E do tempo, vamos atualizar o trânsito. Trânsito aqui no Gaúcha hoje, para Sindiserve resistir, conquistar e avançar. Serrana Materiais de Construção está com problemas no telhado da sua empresa ou indústria? A Serrana tem a solução. E Gesto, a verdadeira pizza napolitana na sua casa. Peça pelo delivery. André Fiedler volta com mais informações do trânsito.
Bom, tirando os acidentes da noite de ontem, a situação é bastante tranquila no trânsito nesse amanhecer, tem muito pouco movimento nas ruas. Na área central da cidade, onde tem o fluxo um pouco maior, é nas ruas Doutor Montauri e Visconde de Pelotas, mas o motorista não encontra nenhum problema ao trafegar por essas vias. Vale sempre lembrar na área central das restrições por conta das obras das faixas de ônibus. Prossegue, por exemplo, o bloqueio total da Garibaldi no cruzamento com a rua Bento Gonçalves. Nas rodovias aqui da região, RS 453 na região do bairro São Vito, movimento bastante tranquilo também nos dois sentidos. Na RS-122, na Curva da Morte, em Farroupilha, também movimento muito baixo. Na RS-235, no acesso a Gramado, também praticamente nenhum veículo passando pelo pedágio nesse momento, em ambos os sentidos. Com relação à vacinação, hoje nós temos drive-thru apenas para aplicação da primeira dose para o público de 61 anos ou mais. Começa logo mais às 8h30 da manhã, vai até às 2 horas da tarde. Mas ao contrário de ontem, quando acabou também tendo filas muito grandes, hoje a aplicação das doses não vai ser somente no drive-thru. As UBSs Cruzeiro, Esplanada, Vila IP, Reolon, Desvio Risso, Eldorado e Cinquentenário também terão doses disponíveis. Não tem drive-thru nesta quarta para aplicação da segunda dose. Eles voltarão a atuar nesta quinta e sexta-feira.
Gaúcha Hoje, obrigada, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Horas 14 minutos, temos esse solzinho brilhando já aqui na Serra Gaúcha, com essa música do The Cure, Just Like Heaven, e feriado, 21 de abril, feriadinho para muita gente, né, porque no meio da semana, então tem muita gente com atividades normais, tem o pessoal em deslocamento, tá nos ouvindo na estrada, manda um recadinho aqui pra gente, nosso WhatsApp é o 996901220. Pouco a gente conferiu direto ao ponto para Samburá, para toda a aventura, na Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul, e também em samburaportal.com.br. Falando em recadinhos, o que, que temos por aí no nosso WhatsApp 996901220, Juliana?
Oi, Babiana. Agora sim, tinha ficado sem...
Suspense! Não vai sempre deixar a gente meio... com suspense, será que tem ou não mensagens, é só pra gente, né,
ficar é, com só esse pra criar
gostinho
uma,
aí,
uma...
será que tem ou não?
É, criar uma expectativa, tem sim, Babiana, tem recado do Fabiano Sartori de Bento Gonçalves, ele mandou uma foto, tá começando a trabalhar e mandou a foto da assistente de escritório dele, e adivinha, Babiana, é uma gatinha, a Cacau. E ela tá em cima do computador do Fabiano. Os gatos gostam, né?
Eles adoram se esquentar, né? Nos computadores. Coisa boa essa assistente.
Tem também recado do Dorian. Ele diz que a trilha de hoje mexeu com os sentimentos dele. The Cure é a minha eterna banda favorita. Bom trabalho e bom feriado. Recado do Dorian. E o Jack comenta, mais cedo a gente falava, né, sobre profissões, eu disse que desde pequena já gostava de entrevistar, então ele disse que essa minha brincadeira de criança, né, acabou se refletindo aí, não é por acaso que eu me tornei jornalista. E ele fala também, Babiana, que ele acha que a Celeste vai puxar a mãe, porque já está se manifestando desde cedo aí nos microfones da Gaúcha.
Ah, Jack, olha, ela gosta de uma latinha, a gente chama de latinha, né, o microfone, e às vezes ela vem aqui, dá oi pra mãe dela, vê o microfone e começa a cantar. Incrível, né? Espero que ela siga a profissão que ela achar melhor pra ela, né, assim como eu pude ter também este incentivo familiar pra isso, né?
É, talvez seja jornalista ou cantora, né, já que a mãe queria ser...
Pois é. E eu tô com o Dorian também no The Cure. Também gosto muito dessa banda e também tenho aí um apego sentimental por ela. Inclusive foi uma das canções que eu escolhi para tocar no meu casamento na igreja. Só para comentar. 7h17, vamos fazer um breve intervalo, porque daqui a pouquinho tem entrevista aqui no programa, a gente vai falar com o vereador, tem uma comitiva de parlamentares aqui de Caxias do Sul que está se preparando para viajar amanhã para Chapecó. Nós vamos entender o motivo daqui a pouquinho. Antes disso, tem Geração Saúde, quadro de Flávia Noal.
Maçanetas, áreas de cozinha, espaços para preparação de alimentos, bancadas, superfícies de banheiros, vasos sanitários, torneiras, celulares, tablets e leitores de e-book com tela de toque, teclados de computadores e outras superfícies de alto contato devem ser desinfectadas para evitar o contágio pelo coronavírus. Essa é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Isso pode ser feito com álcool de 70 a 90% ou com alvejante. Neste segundo caso, a Organização Mundial da Saúde recomenda usar uma parte do produto com 5% de concentração para 49 partes de água.
Sabe aqueles heróis da linha de frente da pandemia? Os heróis da vacinação são pessoas e estão ao seu lado. São servidores públicos. É o serviço público que protege a saúde, leva água para a sua casa, cuida da segurança da sua família e do bem-estar da cidade. Valorize o serviço público. Não aceite as privatizações, terceirizações e os ataques aos direitos desses profissionais. Sindicerve, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Termas Romanas Recanto Maestro, único parque termal de água salgada e com propriedades medicinais do Brasil, está perto de você. Traga sua família para desfrutar desse belíssimo local com estruturas modernas, gastronomia, lazer e descanso. Funcionamento de quinta a domingo das 9 horas às 18 horas. Acesse www.termasromanas.com.br ou ligue 55-3302-4474.
Chegou a hora de viver com liberdade e qualidade de vida na casa onde você sempre sonhou. Casas Pagliarin, uma empresa com mais de 30 anos de história, atuando em projetos inovadores com fabricação própria, estoque e qualidade nos materiais, o que garante o padrão Pagliarin em todas as obras. Aqui você encontra estrutura, experiência e todo o auxílio que você merece para realizar o seu sonho. Casas Pagliarin, viva do seu jeito. Caxias do Sul, 3213-1179.
Água, fermento, farinha e sal. Na Gesto, simplicidade é a receita. E agora você pode experimentar a verdadeira pizza napolitana também no almoço, de terça a sexta, a partir das 11h30. Rua Alfredo Chaves, 998, em Caxias. Se preferir, peça pelo WhatsApp 37 71 47 44. Gesto, mande a que te fa bene.
A Estil tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Estil, junto de quem faz o agro.
Olha só, Caxias, o coronavírus está em todo lugar.
Mas você não precisa estar.
Então, cuide-se.
Quando nos cuidamos, também cuidamos dos outros. Evite saídas desnecessárias.
Use máscara e higienize sempre as mãos.
Mantenha o distanciamento, evite aglomerar.
E conserve sua casa e escritório sempre limpos e arejados.
É o momento para não deixarmos
de tomar todos esses cuidados.
Somos por ti, Caxias. Tudo vai passar. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul.
We'll be right back.
7h23, estamos de volta com esta nossa trilha, que é uma mistura de Iggy Pop e The Cure. Agora estamos com Iggy Pop, Real White, Real White Child. Temperatura de 14 graus. Nós estamos juntos com o Círculo Saúde. Faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores. Ligue 0800 641 1234. Faça o seu. Dica Panvel. Baixe o app, confira ofertas que são bem você. E DR Sul Renault. Carro novo e dinheiro na mão. É só na DR Sul. Aproveite. E há pouco eu destaquei uma iniciativa de vereadores aqui de Caxias do Sul que vão fazer uma visita técnica ao município de Chapecó. São os vereadores Adriano Bressan, do PTB, Alexandre Bortoluz, do Partido Progressista, Sandro Fantinel, do Patriota, e Tatiane Frisso, do PSDB, que vão representar a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul nessa visita que ocorre amanhã e sexta-feira, para conhecer ações de enfrentamento à Covid-19 adotadas na cidade catarinense. Para a gente entender melhor o objetivo desta visita técnica, nós temos um vereador que vai participar desta viagem na linha conosco agora, para nos explicar melhor, né, de onde surgiu esta ideia, né, qual o objetivo, o vereador Adriano Bressan, do PTB. Muito bom dia, vereador.
Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha Serra, e bom dia a vocês aí do estúdio.
Bom dia, vereador, muito obrigada por nos atender. A primeira pergunta é: por que Chapecó, por que não outro município também que foi citado como exemplo no país de combate à Covid, como Araraquara? Enfim, por que necessariamente este município catarinense?
Chapecó, porque a gente, no início do mês, a gente teve uma conversa com um vereador, os vereadores de Chapecó e também o prefeito. E recebemos esse convite, tanto do vereador quanto do prefeito, para nós fazer essa visita técnica, que é onde nos sentimos que está dando certo. No início do mês de fevereiro, Chapecó estava com um colapso na saúde. Tinha mais de 5.555 ativos lá na cidade de Chapecó. E fazendo a testagem em massa, fazendo tratamento imediato, onde eles buscaram, sabe, testar a população em massa, aplicaram o tratamento imediato, eles conseguiram, em torno de 30, 40 dias, baixar para menos de 400 ativos. Então, a gente viu que era onde estava dando certo, pelos contatos também que a gente tem com os vereadores e com o prefeito, nós vamos em busca de soluções que deram certo na cidade de Chapecó, e que as pessoas de lá se disponibilizaram a nos ajudar. Então, é com carinho que a gente trata também a cidade de Chapecó, e eles querem nos mostrar, e com esse convite, que Caxias do Sul também pode ser referência.
Vereador Bressan, aqui é a Juliana falando, bom dia. Esse roteiro inclui quais visitas, né? Que instituições vocês vão visitar e o que vocês esperam encontrar lá e poder aplicar aqui em Caxias do Sul?
Pois é, a gente vai ter uma agenda bem, vamos por cheia, vamos dizer, porque a gente chega em Chapecó por volta de 16 horas, mais ou menos, e a gente já vai ter uma agenda com a secretária de Educação. A gente, como eu sou o presidente da Comissão da Educação de Caxias do Sul, e eles estão já com o retorno de volta às aulas, a gente quer entender, a gente quer saber como é que eles estão nesse retorno, de que forma foi feito, como eu estou sabendo que eles têm uma cartilha, sabe, que estão aplicando nas escolas. Então, acho que tudo isso é válido. Nesse mesmo dia, a gente já vai encontrar com alguns empresários também da cidade, porque é uma cidade que está oferecendo, além de saúde, sendo sucesso na questão da saúde, também está sendo sucesso na economia. Então, nós vamos encontrar com alguns empresários, e na sexta-feira a gente se encontra com o prefeito, com o secretário de saúde e depois a gente vai passar também a fazer uma visita no Centro de Tratamento Imediato de Covid, aos hospitais, Hospital Regional, Hospital de Campanha, que está até desativado nesse momento, e também nós vamos visitar o Centro Pós-Covid. Esse é muito importante, porque toda pessoa que depois que testou positivo ou que teve uma internação, ela tem um acompanhamento no pós-Covid que a gente entendeu pelas explicações, né, dos vereadores, da secretária, que a gente já teve contato, que é de extrema importância. Mas a gente quer ver, o objetivo mesmo é ir lá para ver pessoalmente, sabe que às vezes a questão da mídia, ah, isso é fake, isso não é verdade, a gente quer trazer e conhecer a verdade para poder implantar no nosso município.
Falando em ver o que é verdade em loco e até para vocês poderem comparar com a nossa realidade, vocês farão uma série de visitas a centro especializado de saúde, hospitais, e vocês já chegaram a fazer esse tipo de visitação em grupo também aqui em Caxias do Sul?
Aqui em Caxias do Sul a gente fez, vamos supor, mais, acredito eu, que não foi em grupo, mas foi pessoal. Eu estive já na UPA Central, já estive no hospital, por exemplo, um dos hospitais que a gente teve em loco foi no Hospital Geral, mas foi mais para conhecimento das obras, de término, enfim, e tudo mais. Mas aqui em Caxias, em loco, nós não estivemos. Eu estive mais em contato com o diretor da saúde, com o diretor jurídico também da saúde, que vai estar presente junto com nós nessa comitiva, e também mais diretamente com a secretária Daniela, né? Nós tentamos entender o que, que estava acontecendo com a saúde, de que forma a gente podia ajudar. E o diretor, sim, o Dino, esteve na Câmara de Vereadores, onde fez uma reunião com o líder do governo, comigo, que sou o vice-líder, com o presidente da Comissão de Saúde, o Rafael Bueno, e o presidente da Casa, né, o Velocino Ex, e ele colocou os números para nós, o que, que estava acontecendo, e as reuniões de gabinete de crise, que essa a gente participa praticamente todas as segundas-feiras, e a gente vai sabendo dos números e das posições que estão sendo adotadas, tanto da secretária da Saúde quanto do prefeito, onde já começamos com um dos quesitos que nós vamos ver em Chapecó, que é a testagem em massa, procurar o ativo. Quando um familiar ele testa positivo para o Covid-19, já vai uma equipe para poder fazer a testagem de toda a família, ter um acompanhamento de imediato e poder aplicar, se for o caso que testem os familiares positivos, de já aplicar o imediato do tratamento precoce ou imediato, como seja, né, que as pessoas hoje estão nominando.
E, vereador, depois dessa visita, o que vocês pretendem fazer com essas impressões e informações que vocês colherem lá? Vão elaborar algum tipo de relatório, algum tipo de proposta para a prefeitura?
Sim, a gente, graças a Deus, tem a parceria, tá, do prefeito Adiló de Nomênico e também da secretária de saúde daqui de Caxias do Sul. A gente tem todo o apoio. Posso sim aqui dizer que o prefeito ficou muito feliz a gente já adotar essa atitude de ir buscar soluções. A gente sabe que o vírus vai ser muito difícil ele sumir da noite para o dia. A gente vai ter que conviver com ele, acredito que por muito tempo. A vacina é o ideal, sim, a gente defende vacinação em massa, sabemos da dificuldade que está também da questão, né, da vacina vir para imunizar toda a nossa população de Caxias do Sul, mas enquanto isso, a gente tem que buscar os bons exemplos e o que está dando certo. Então a gente vai trazer relatórios, com certeza, por isso até que eu fiz questão de levar o diretor jurídico da Secretaria de Saúde, para que nós possamos trazer relatórios consistentes para poder aplicar no que é viável e juntamente, claro, com o diretor da Saúde de Caxias do Sul, com a secretária, logo no retorno, talvez já na segunda-feira, acredito eu, porque nós iremos voltar praticamente na sexta de madrugada. Então, acredito que na segunda a gente já tem um encontro, nós queremos apresentar os relatórios e poder implantar o que é viável, juntamente, é claro, com a secretária da Saúde, respeitando, né, os profissionais, principalmente da saúde.
Vereador Adriano Bressan, também um dos motivos dessa visita é ver a retomada das aulas em Chapecó, Santa Catarina. Não é só Chapecó que teve essa retomada das aulas, a gente tem outros estados também, como por exemplo Paraná, em que já foram retomadas também as atividades presenciais. E nesse sentido, o que vocês acreditam que podem trazer para Caxias do Sul? Sendo que aqui também tem uma questão que não depende só, né, de protocolos locais, né, mas depende muito da decisão judicial, embora até o próprio governo do estado defenda esse retorno das aulas. Mas o que, que vocês acreditam que pode ser interessante nesse sentido de aulas?
Pois é, eu tenho uma crítica pessoal nesse sentido ao governador. Eu entendo que se a gente pudesse adotar nesse momento o protocolo de bandeira vermelha, né, porque os protocolos, na verdade, de bandeira vermelha já estão sendo aplicados. A gente sabe porque a gente tem tabela e a gente analisou todos os quesitos hoje, tanto da indústria, do comércio, dos serviços que estão acontecendo, e estamos numa bandeira, vamos dizer, hoje vermelha. Então, nós temos a situação jurídica, sim, mas se a gente tivesse mudado a bandeira para vermelha, tenho certeza absoluta que no momento a gente já podia voltar com as escolas infantil e o primeiro e segundo ano do ensino médio, né? Fundamental, desculpa. E então a gente entende que já poderia ter um retorno da volta às aulas ainda semana passada. E eu acredito eu nesse momento que talvez sexta-feira, né, que é onde o governador faz os seus pronunciamentos, suas lives, que possa sim a mudar a bandeira. Eu ainda acredito que os números estão melhorando e que nós possamos, a partir de segunda-feira, vamos dizer, ter a bandeira vermelha adotada em todo o Rio Grande do Sul. E com isso, a gente já teria o retorno das escolas infantil, do primeiro e do segundo. E aí a experiência que nós queremos buscar na situação da educação é também para o ensino médio e fundamental, né, que é onde Chapecó já está tendo retorno.
Os dados até a metade do mês indicam que Chapecó era a quarta cidade no estado de Santa Catarina com o maior número de infectados com o vírus e a terceira com mais mortes por complicações da doença. Foram mais de 31 mil casos confirmados e 559 mortes até a metade do mês, né? Os dados mais recentes que a gente tem. O senhor acredita que mesmo com esses dados, Chapecó é o melhor exemplo?
Acredito que sim, porque esses dados, hoje eu vou te dar os dados oficiais de hoje, até porque o prefeito, acabei falando com o prefeito ontem, e ele acabou nos mandando os dados oficiais. Hoje Chapecó está com 430 ativos e 570 óbitos. Então, a melhora aconteceu o quê? Porque de Chapecó, pessoas que residem em Chapecó e estão adotando os procedimentos hoje que o prefeito e o secretário de saúde estão adotando no município, eles têm 39 pessoas internadas nos hospitais, né, da cidade, do município, que são de Chapecó. A questão maior dos números é que são pessoas que residem ao redor de Chapecó em outros municípios. Chapecó hoje tem 224 mil habitantes que atendem em torno de 1 milhão de pessoas. Ela é referência na sua região. É como se fosse Caxias, vamos dizer, né? Caxias também é referência, atende mais de 1 milhão de habitantes aí, tranquilamente, em torno de 49 municípios. Mas são os municípios de lá que não estão adotando os procedimentos, né, e os tratamentos que estão dando sucesso na cidade de Chapecó. Aí os números são elevados nessa situação. Mas dentro da cidade de Chapecó, esses números, eu tenho certeza que Chapecó deve estar em primeiro lugar, acredito eu, falando com o prefeito, falando com os vereadores. Se fosse pegar só os munícipes, Chapecó está sendo um sucesso e acredito que estaria, acho que em números, em primeiro lugar em todo o estado de Santa Catarina.
A gente está aqui, vereador, com os números do boletim do governo de Santa Catarina, que coloca todas as cidades, né, o ranqueamento do número de casos da cidade. E o que a gente tem atualmente é que o município de Chapecó, ele até teve, sim, uma melhora considerável, até estou conferindo aqui se tem fila de espera, né, por leitos no Grande Oeste de Chapecó, já que o senhor tentou destacar que se fosse considerado só a cidade sem os municípios do entorno, seria diferente. Até na Grande Oeste, incluindo todos os municípios do entorno, não tem fila de espera em leitos de Covid. Mas a gente sabe que a situação é muito dinâmica e a gente também considera casos ativos, considera os registros, né, de casos já confirmados no município, e Chapecó, ela não é a cidade com os melhores números. Ela está atrás de Joinville, Florianópolis, Blumenau é a quarta cidade com o maior número de casos, também até pelo tamanho, né, da cidade. E sabemos também que Caxias do Sul tem muita semelhança no sentido de atender aí toda a população do entorno. Diante desta situação, né, só para a gente encerrar a entrevista, vocês acreditam que realmente essa visita vai render frutos aqui para a cidade?
Ah, eu acredito que sim. Olha, a gente conversando tanto com os vereadores, o secretário da Saúde e também com o prefeito de Chapecó, eles estão muito empenhados em melhorar, inclusive, esses números. Mas é por isso que a gente quer ir pessoalmente, tá? A gente tem essa questão de ir pessoalmente, porque eu não quero estar conversando por telefone ou recebendo números por e-mail e tudo mais. A gente quer ver o que está acontecendo na cidade de Chapecó. E tenho certeza absoluta, tá? Porque a gente conversa, faz mais de uma semana que a gente está conversando diariamente com o poder público de Chapecó, tanto com o prefeito quanto os secretários, e pelos números que eles dizem, é nessa situação que eu coloquei. Chapecó pode ter um número alto, mas de pessoas que residem em outros municípios, né, do oeste catarinense, né, que Chapecó é referência. Mas até quero deixar aqui aberto para a gente poder, talvez na segunda ou terça-feira, se vocês tiverem interesse também, este vereador ou os demais que vão estar na comitiva, da gente poder abrir realmente os números detalhados de Chapecó. Nós podemos trazer aqui os números oficiais detalhados de Chapecó posterior à nossa visita. Então, acredito que Chapecó hoje é ainda uma referência. Claro que tem cidades aí, como você mencionaste, que estão bem colocadas, que estão fazendo também o seu dever de casa lá, estão conseguindo fazer um controle da pandemia, mas Chapecó não deixa de ser um exemplo aí na referência nacional. Então, posterior à nossa viagem, com os relatórios que a gente quer trazer detalhados, nós podemos abrir aqui os números aqui trazidos oficialmente, né, pelos vereadores e pela comitiva que estará se deslocando amanhã de manhã, a partir das 6h30 da manhã, e com retorno na sexta-feira à noite.
Vereador, antes o senhor se referia a um tratamento. De que tratamento o senhor falava? O senhor se referia ao tratamento precoce?
Vamos chamar de tratamento imediato, né? Como se diz, hoje o pessoal está usando a questão do tratamento imediato. O que seria o tratamento imediato? A testagem em massa, né? Que já se inicia na testagem em massa, foi isso o entendimento que eu tive, né, pela explicação do secretário da Saúde e do prefeito de Chapecó, é onde eles testam em massa, a pessoa apresentou o Covid-19 positivo, eles vão buscar os familiares e é onde ele teve contato para fazer a testagem e se inicia, sim, o tratamento imediato. As medicações que estão sendo usadas, a gente não tem, sabe, o nome das medicações, é isso que nós vamos buscar e depois que nós vamos discutir junto com os profissionais da saúde. Eu não sou médico, né, a gente que está indo para lá são quatro vereadores, ninguém é médico, então a gente não tem o poder de receituar ou de falar se isso é bom ou se isso é ruim. Mas a gente vai trazer relatórios assinados pelos profissionais da saúde de Chapecó e aí sim nós entrarmos em contato com a secretária de saúde e os profissionais aqui da nossa Caxias, universidade, enfim, e tudo mais, para a gente poder discutir essa situação que pode ser que nós estemos trazendo aqui novidades para a nossa cidade, que pode ser sucesso aqui também, como está acontecendo lá.
Tá certo. Obrigada, vereador Adriano Bressan, do PTB de Caxias do Sul, que vai integrar esta comitiva que vai visitar Chapecó a partir de amanhã. Um bom dia, um bom trabalho.
Muito obrigado, um bom dia a todos e deixo mais uma vez aqui a gente à disposição para posterior à viagem, se vocês tiverem o interesse de a gente poder aqui também divulgar os relatórios e contar um pouquinho da nossa iniciativa, né, de ir buscar essas soluções. É, como eu sempre digo, não adianta a gente só ficar no discurso, o vereador tem que buscar soluções, porque o vírus não vai sumir da noite para o dia. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.
Tá certo. Obrigada, vereadora. A gente também deve acompanhar, sim, com a nossa reportagem, os resultados desta visita. Só é importante fazer um esclarecimento, e a gente faz isso quando outros entrevistados também citam tratamento precoce, tratamento imediato. A gente já ouviu esse tipo de informação de diversas formas aqui, dito por várias autoridades também, que não existe tratamento precoce. E a gente tem aí a vacinação para comprovar isso. Se a gente tivesse um tratamento precoce, a gente não teria todos os esforços, né, científicos para se obter uma vacina o quanto antes, porque seria muito mais fácil lidar com esta pandemia. Então, né, só para a gente fazer essa ressalva aqui bem importante. 7h44, vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
Carro novo, dinheiro na mão, só na DR Sul Renault. Quid completo a partir de R$ 47.990. Na compra de um SUV Renault, Stepway, Captur e Duster, pagamos até o valor da Fipe no seu seminovo. E ainda, financiamento com taxa zero. Acesse drsulrenault.com.br e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Quer vestir seus filhos com muito estilo e atitude? Então vem pro Mariani. Temos um espaço kids completo com artigos esportivos das maiores marcas, como Nike, Adidas, Puma, Asics, Umbro e muitas outras. Além, é claro, de muitos produtos de moda casual para meninas e meninos de todas as idades. Estamos te esperando na Avenida Júlio de Castilhos, 2426, em São Pelegrino. Mariani, aqui você encontra tudo.
Se tivermos que buscar um significado para a vida, dentre todas as explicações, descobriríamos que ela é um poema escrito com o teu amor. O amor de mãe. Dia das Mães Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha homenagear quem lhe proporcionou o dom da vida. Escolha o presente que traduza o seu amor.
A Samburá é a maior loja especializada em aventura da Serra Gaúcha. Aqui você encontra vestuário masculino e feminino, de grandes marcas como Columbia, North Face, Salomon, Solo e muito mais. Além de uma completa linha de produtos para pesca, camping, caça e defesa pessoal. Samburá, para toda a aventura. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul. Atendimento online pelo WhatsApp 54-99-118-5674.
Vem pra Samburá, vem pra Samburá.
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
Pra quem não se acomoda, pra quem olha pra frente, pra quem inventa moda e pensa diferente. A UX é pra mim, a UX é pra você, a UX é pra todo mundo que quer crescer. A UX é pra mim, a UX é pra você.
Vestibular UX 2021, provas todas as segundas e quintas. Acesse ux.br. A UX é pra você.
Sete e quarenta e sete, estamos de volta, é o Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra, agora para atualizar as informações do trânsito para Sindiserv, resistir, conquistar e avançar. Serrana Materiais de Construção, está com problemas no telhado da sua empresa ou indústria? A Serrana tem a solução. E Gesto, a verdadeira pizza napolitana na sua casa, peça pelo delivery. E vamos atualizar as informações do trânsito, porque a gente começou esse feriado com notícias aí de acidentes, com mortes aqui na Serra. André Fiedler.
Pois é, Babiana, mas tirando esses acidentes da noite de ontem, a situação é tranquila, foi tranquila durante a madrugada, é tranquila também neste momento nas rodovias aqui da região e também nas vias urbanas aqui de Caxias do Sul. Onde acaba tendo um pouco mais de movimento é no entorno do shopping Vila Lágio Caxias, porque logo mais, né, às 8h30 da manhã, começa mais um dia de drive-thru de vacinação de primeira dose para 61 anos ou mais. Mas segundo a fiscalização de trânsito, tem pouca fila nesse momento.
Está cortando aqui um pouco o sinal, né, do André Fiedler.
Está bastante tranquila por lá. Os drive-thrus da Frião foram quarta-feira aplica de segunda dose.
Está cortando um pouco o sinal do André, mas está destacando... Agora sim, André, agora sim. Perdemos o contato, mas ele destacava justamente, né, que
bom,
temos aí,
Babiana,
essa movimentação
só
por conta das
então,
vacinas.
Rota do Sol. Isso, Babiana, por conta das vacinas e para destacar as rodovias Rota do Sol e RS-122 em Flores da Cunha, com situação bastante tranquila também.
Tá certo. Obrigada, André Fiedler. 7h49. Rapidinho, vamos atualizar também a previsão do tempo para New Glass, envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul, Multilog, possibilidade em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Cléo.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa quarta-feira a todos. Previsão indicando uma situação de massa de ar seco que segue dominando o estado do Rio Grande do Sul, mas segue também um pouco de umidade entre o final da madrugada e o amanhecer na faixa litorânea do estado. O sol aparece em toda essa região. Já no interior do estado, o sol predomina desde cedo, um tempo bastante aberto, uma quantidade grande de ar seco dominando especialmente a metade oeste do estado. Temperatura subindo, 28. Talvez 29, não passa disso. Falando em quinta-feira, quinta-feira tem temperaturas maiores e quinta-feira tem o tempo mais seco. Previsão de tempo seco e quente na sexta. Sábado tem previsão de chuva, mas é mais para o final do dia e à noite, principalmente no oeste. E a gente segue com a previsão de tempo instável com pancadas de chuva no próximo domingo, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo Kuhn. 7h50, é hora de a gente chamar Ciro Fabris para o nosso comentário diário. Só que a gente estava falando de números de Chapecó, então deixa eu falar dos números aqui de Caxias do Sul. Nós temos 3.527 casos ativos da doença e nós temos, sim, ainda fila de espera. Temos aí 100% de ocupação de leito SUS, tanto de clínico como de COVID, 95% para COVID. Mas está em vermelho, né? UTI adulto privado COVID, 90%. Só UTI adulto privado de leitos clínicos que está em amarelo, 75%. Temos aí mais de 847 mortes em Caxias do Sul. E agora sim, vamos chamar Ciro Fabris. Bom dia.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Juliana. Bom dia, ouvintes do Gaúcha hoje. Olha, sempre útil o intercâmbio, né? É sempre útil buscar as informações. Evidentemente que aí existe uma escolha a partir da relação e da proximidade do grupo de vereadores com a administração municipal em Chapecó. E a viagem, a informação que veio da Câmara, custeada pelos próprios vereadores. Agora, a Covid, o combate à Covid, realmente ele se dá naqueles desejos, né? Vacinação e distanciamento social, redução de circulação de pessoas nas ruas. É por aí, não, é a lógica da vacina. Não há o que fugir. Registre-se ali que Chapecó, que viveu momentos críticos em fevereiro, ela precisou suspender atividades não essenciais e restringir horários de funcionamento de uma série de atividades, inclusive noturnas. Né? Então, é uma demonstração também de que tem esses dois caminhos básicos, né, que fazem parte da lógica elementar do contágio, né, tentar coibir o contágio por meio da vacinação e evitar o contágio também, né, pela redução da circulação. São os caminhos necessários, né? Todos os demais, né, eles partem desses, né? E a gente fica, evidentemente, torcendo para que a vacinação amplie seu ritmo. Está muito devagar, Babiana. Enquanto isso, né, restringir a circulação, adotar todos os cuidados, mais uso de máscara, álcool gel e lavar bem as mãos sempre. É por aí. São esses os caminhos para que a gente possa superar o mais rápido possível essa etapa bastante complicada, Babiana.
Tá certo, Ciro. Obrigada. 7h53, temperatura em Caxias do Sul, 14 graus, manhã de sol. Já voltamos.
Tá faltando espaço? Precisando modernizar o ambiente? A New Glass traz pra você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das quatro estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
Mais do que nunca, precisamos proteger quem mais amamos. E pensando em tranquilidade e segurança, o Círculo criou uma condição pra lá de especial, inclusão de pais e mães. Isso mesmo, se você já tem plano empresarial do Círculo ou quer adquirir um, agora é possível também incluir pais e mães dos colaboradores. E melhor ainda, com isenção de carência para consultas e exames simples. Aproveite! Promoção por tempo limitado. Ligue já 0800-641-1234 e faça o seu. Círculo Saúde, mais que um plano. Saúde de verdade.
A campanha de vacinação contra a gripe já começou na Panvel. Está na hora de garantir a imunização contra a gripe H1N1 tetravalente, com a vacina do laboratório GSK. Na Panvel, a aplicação da vacina é feita por farmacêuticos habilitados e ambientes individualizados, com toda a segurança para você e sua família. Consulte as lojas com serviço disponível em panvel.com/vacinagripe. Vacina contra a gripe é na Panvel. Faça logo a sua!
A água é vida. Já pensou como está o reservatório da sua casa ou empresa? A Serrana Materiais para Construção pode ajudar você. Recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Procedimento inovador com produtos de alta tecnologia, garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita com diagnóstico gratuito, sem compromisso. Água é vida. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Ou acesse serranamateriais.com.br.
Olha só quem tá aqui, pintor. Ele tem a nossa garra, nossa qualidade é o Tinga Pintor.
Sou eu mesmo.
Tintas Quilim, pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura, Quilim é show de pintura. Tintas Quilim, a tinta gaúcha que é um show.
Eu assino embaixo.
I don't care if Monday's blue. 7h56, estamos de volta. Este é o Gaúcha Hoje para Círculo Saúde, Panvel e DR Sul Renault. Temperatura subiu com esse sol, 15 graus já em Caxias do Sul. E agora vamos com os destaques finais, destaques de esporte aqui no programa. Dupla Caju em campo, aqui no Gaúcha Hoje. Quem traz as informações, Eduardo Costa.
E o Caxias ficou no empate em 2-2 com o Ipiranga ontem à noite no Estádio Centenário, resultado que não classificou a equipe de forma antecipada para a fase semifinal. Na última rodada vai enfrentar o Pelotas, jogo fora de casa. Hoje a Federação Gaúcha de Futebol, ou no máximo amanhã, deve confirmar as datas e os horários, ou a data, né, e os horários dos jogos desta fase final, desta rodada final do Campeonato Gaúcho. Os gols do Caxias ontem foram marcados pelo Gustavo Ramos nas duas oportunidades. O Caxias saiu na frente, tomou o empate, fez 2-1, mas depois acabou tomando novamente o empate 2-2. Com o resultado, os dois times agora somam 16 pontos, o Ipiranga é o terceiro e o Caxias é o quarto colocado. Os dois ainda podem ser alcançados, por isso não classificaram de forma matemática nesta rodada do Gaúchão. O Juventude joga também no final de semana, aguardando a data e o horário desse confronto, vai enfrentar o Brasil de Pelotas no estádio Montanha dos Vinhedos. E para classificar, precisa vencer o seu jogo e torcer por um tropeço ou do Ipiranga ou da equipe do Caxias nos jogos finais na rodada que acontece no final de semana. O Juventude chega à última rodada com chances de classificação para a fase semifinal, por isso que o jogo contra o Sportivo, o empate, não foi bom. Se tivesse vencido, o Juventude estaria no G4 nesta rodada final do Campeonato Gaúcho.
Tá certo, obrigado Eduardo Costa. E vamos também de dupla Grenal, teve estreia do Inter do Internacional na Libertadores ontem, não foi bom, né? Vamos saber mais detalhes agora com Zé Alberto Andrade, na sequência também falar de Grêmio com o Simon Bianchini.
Derrotado na estreia da Libertadores da América pelo Always Red em La Paz, o Inter não atribuiu a altitude da capital boliviana como motivo único para a derrota. Tanto o técnico Miguel Ángel Ramírez como jogadores, exemplo de Maurício, admitiram que o time cometeu erros, já falando em correção e também ainda em fase de adaptação da equipe. Próximo compromisso na Libertadores da América é na próxima terça-feira no Beira-Rio contra o Deportivo Táchira da Venezuela. Inter que passa a ter uma dúvida. Lucas Ribeiro saiu com uma lesão no joelho, jogou apenas poucos minutos no segundo tempo e agora será examinado em Porto Alegre para saber se pode atuar no Campeonato Gaúcho no fim de semana contra o Sportivo, na Libertadores na próxima semana ou se tem ainda um tempo maior de recuperação. Para o jogo do Gauchão no fim de semana, provavelmente time reserva. Não há ainda uma previsão exata para a chegada de Tyson a Porto Alegre. E ele não deve fazer parte do grupo para os próximos compromissos. Destaques do Inter com José Alberto Andrade.
Após a definição de Marcos Hermann como vice-presidente de futebol, o Grêmio espera avançar no assunto contratação de técnico. Thiago Nunes já tem conversas avançadas com a direção e deve ser anunciado em breve, apesar de outros profissionais terem sido sondados e procurados também pelo departamento de futebol que está em construção, mas também pelo presidente Romildo Bolzan Júnior. O Grêmio finalizará hoje à tarde sua preparação para estrear amanhã, 7h15 da noite, diante do La Equidad da Colômbia. O técnico interino, Thiago Gomes, deve orientar a equipe mais uma vez. Pedro Jeromel, que está recuperado de lesão no tornozelo, pode ser a principal novidade na escalação inicial. Com as informações do Grêmio para o Gaúcha hoje, Simon Bianchini.
Sinal marcou 8 horas da manhã e agora sim a gente vai conferir aí os destaques finais dos nossos ouvintes, Juliana Bevilacqua.
Tem muitos recados que chegaram comentando a entrevista com o vereador Adriano Bressan. Babiana, vou ler duas aqui. O Edson Suzin, ele teve Covid, ficou internado durante 54 dias na UTI em Caxias do Sul e diz que fez o tratamento pós-Covid em Chapecó. E também o recado do Marcos, ele diz que não tem necessidade dos vereadores conferirem a situação em loco. É uma questão que, segundo ele, poderia ser resolvida simplesmente com um e-mail. São informações que os vereadores poderiam solicitar por e-mail ou numa ligação. Esses alguns dos recados comentando a entrevista de hoje do Gaúcha Hoje, Babiana.
É, essa questão, né, da viagem de vereadores sempre é um assunto que, por si só, é polêmico. E em uma pandemia, a questão da viagem é simbólica também, né? A gente fala em redução de mobilidade para reduzir o contágio. E aí, daqui a pouco, a gente tem essa mobilidade entre vereadores de um município para o outro, né? Só para a gente fazer esta reflexão. Vamos ficando por aqui, né, nesta quarta-feira de feriado, desejando aí um excelente dia a todos. Daqui a pouquinho tem também chamada geral com a Juliana Bevilacqua. Bom dia.
Bom dia, Babiana. Até às 11 no chamado, então. E bom feriado a todos.
E até amanhã aqui no Gaúcha Hoje. Até lá. Tchau.